Então vamos deixar nossas Bíblias abertas em 1 Samuel 1. Estamos vendo nesta oração de Ana alguns princípios sobre oração. Lembrando que a gente não aprende a orar segundo uma fórmula. Jesus nos ensinou a orar? Vocês lembram que Jesus nos ensinou a orar? Mas nós sabemos que é maravilhoso até repetir, fazer a oração do Pai Nosso, mas sabemos que não é a repetição daquela oração que vai alcançar o coração de Deus. A oração não é uma fórmula, a oração não é nem também aprender os passos, né? Para orar, primeiro você chega e pede perdão dos pecados, segundo você faz um agradecimento, terceiro, são princípios que podem até ser úteis, mas não é porque você segue os passos, um, dois, três, que você vai realmente ter uma oração que vai alcançar o coração de Deus. É isso que nós temos visto, né? Na nossa folha nós já vimos número 1 e 2, né? Sobre angústia e derramar a alma. E na aula passada nós vimos esse terceiro. Nós só vamos dar mais algumas referências, mas vamos ler a oração dela em 1 Samuel 1, primeiro, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, que é o primeiro ponto, né, a angústia que ela tinha, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então nós temos procurado entender, temos procurado assim: Deus, como que é esse negócio? Eu peço a Deus um filho, e daí eu devolvo esse filho ao Senhor. Então o que eu pedi, eu fui ficar sem, né? E nós descobrimos que na oração nós aprendemos a devolver ao Senhor, nós aprendemos o que está no coração do Senhor. Na oração, não somos nós que estamos mudando o coração de Deus, mas Deus está mudando o nosso coração. E demos o exemplo também da oração do rei Salomão, de como ele fez um pedido que não era para ele. Então, nós não vamos demorar muito mais nesse ponto, mas eu queria dar mais algumas referências que são importantes para a gente entender sobre oração. E você sabe que na Bíblia você pode pegar alguns textos e esquecer dos outros, né? Eu vou dar o exemplo aqui, é muito importante isso, porque você pode fazer: está escrito aqui na Bíblia, é assim, mas você tem que pegar todo o contexto, você tem que pegar todas as passagens para realmente ter uma visão completa, não uma visão parcial. Às vezes, na visão parcial, a gente entende totalmente errado. E uma das coisas que muita gente entende errado é que na Bíblia fala que nós podemos pedir e Deus nos dará. Então a gente fala assim: se eu não recebi, é porque tem falta de fé. Mas a oração é um mistério muito mais profundo do que você fala assim: não, mas eu pedi, não estou pedindo uma coisa errada, não estou pedindo uma coisa para pecado, nem para nada disso, eu estou pedindo uma coisa que eu realmente preciso. Ana também, inicialmente, não estava muito espiritual, ela queria ter um filho. Só que nessa angústia de buscar a Deus, de alguma maneira Deus tocou no coração dela, ela entendeu que esse filho que Deus daria para ela não era uma coisa natural, então não pertenceria a ela, e ela iria devolver ao Senhor. Então vamos só rapidamente, não vamos demorar nesse ponto, mas só queremos ver algumas passagens sobre oração para a gente lembrar desse ponto. Lá em Tiago, capítulo 4, ele fala por que que muitas orações não são respondidas. Você conhece essa passagem? Tiago, capítulo 4, Versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Por que tem tanta discussão? Por que tem tanta divisão entre os cristãos? Por que tem tanta divisão? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Por que todo o povo de Deus não é todo unido? Por que tem guerras? Por que tem contendas? Por que tem divisões? Por que tem problemas entre uma igreja e outra, ou dentro da igreja, entre uma pessoa e outra? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam, né? Por causa do nosso egoísmo, cada um quer para si. O que isso tem a ver com oração? Olha a sequência. Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes porque não pedis. Muita gente para na oração aqui: eu não tenho porque eu não pedi, ou eu pedi e não pedi com fé. Isso é uma parte, mas não é tudo. Aí ele continua: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Então, nós não podemos entrar em todas as ramificações disso, mas quando a oração é para satisfazer apenas as nossas necessidades, Deus conduziu Ana até que ela chegou ao ponto que ela não estaria pedindo o filho só para si. Começou com uma necessidade dela, mas ela chegou ao ponto onde ela entendeu que aquele filho que ela ansiava ter, que ela desejava ter, mas aquele filho não era para ela. E essa é a maior lição da vida de Ana e Samuel, que Deus começou com uma simples necessidade. Ela queria, precisava de um filho, queria ter um filho, seria uma realização pessoal, uma necessidade pessoal, mas ela chegou ao ponto de entender que esse filho não seria para ela. Então nós não temos porque não pedimos, e pedimos, mas pedimos mal. Rapidamente, um exemplo em Salmos que fala do povo de Deus no Velho Testamento. É um versículo muito chave, Salmo 78. Salmo 78, versículo 18. E depois você pode ler com mais calma todo o contexto. Ele está contando a história do povo de Deus no deserto. Mas só esse versículo aqui, Salmo 78, 18. Tentaram a Deus nos seus corações. Como que tentaram? Pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. Acho que tem outras traduções que falam sua vontade. O que diz no seu aí? Seus próprios desejos, sua própria... É errado, se a gente não tem... É errado, não, mas eles não estavam preocupados com a glória de Deus. Eles não queriam saber do lado de Deus. Pediram para satisfazer o seu próprio apetite. Então esse é o lado de oração, que não adianta só falar assim: tem que pedir com mais fé. Nosso próximo ponto aqui na folha, que nós vamos falar, por isso que eu preciso deixar esse fundamento, é perseverar. Mas quando você persevera numa coisa errada, sabe, o filho que pede assim uma coisa, a mãe não quer deixar, e o filho vai pedindo: deixa mãe, deixa mãe, deixa mãe, deixa mãe. E a Bíblia diz que algumas orações Deus responde com a mãe, fala assim: vai, faz. Não é o que ela quer, mas ela, pela insistência, ela deixou. Então existe persistência, existe perseverança que não é da vontade de Deus. Então, a gente precisa entender isso, né? A oração precisa de perseverança, mas nós precisamos saber se estamos pedindo segundo a vontade de Deus. Agora vamos ver o lado positivo. Como que a gente pode saber que estamos, né, como que nós podemos estar pedindo dentro da vontade de Deus? Veja bem, eu não posso no tempo aqui agora, só estou dando uma pincelada. Eu acho que todos nós já ouvimos alguma coisa sobre isso, estamos só lembrando dos princípios. Daria para demorar muito tempo nessa questão de oração, mas não temos tempo para parar aqui. Mas o Evangelho de João, capítulo 15, você percebe que Você não pode dar, eu gostaria muito que vocês entendessem, né, que a gente entendesse sim profundamente, que as coisas de Deus não podem ser respondidas por uma fórmula simples. Né? Mesmo que eu fale assim, bom, então eu não posso pedir para satisfazer os meus próprios desejos. Então, se eu tenho uma necessidade financeira, de doença, então eu não posso pedir a Deus que eu estou pedindo para o meu próprio desejo. Não é assim. Claro que não é assim. Então, a resposta não é uma fórmula racional, é uma atitude de coração. E muitas vezes, o nosso caminhar com Deus começa com uma necessidade bem natural, bem assim que afeta a nossa vida natural. Uma doença, uma necessidade financeira, uma angústia, um problema de família, né? As coisas que afetam todos nós. Muitas vezes são essas coisas que nos levam para Deus, como a gente já viu, Deus usa essas coisas para criar angústia que vai gerar uma oração que vai alcançar o coração de Deus. Então, não é que Deus não interessa nem quer responder as orações que têm a ver com nossa necessidade, mas são atitudes, né? Às vezes nós pedimos para Deus nos abençoar financeiramente, e vem toda aquela questão, Deus quer ou não quer me abençoar? Existe ou não existe a prosperidade, a bênção material? Existe ou não existe? Uns falam que sim, uns falam que não, como é que é esse negócio? Existe, tem muitos textos, mas como eu falei, nós precisamos equilibrar esses textos. Então, como que Deus vai me abençoar? Muita coisa vai depender de nós chegarmos como Ana chegou, para pedir alguma coisa que ela realmente precisava, mas ela aprendeu que aquilo que Deus daria, talvez Deus tenha a sua mão sobre a minha vida, e aquilo que eu teria capacidade de fazer, no sentido de ganhar dinheiro, de ser próspero, de progredir na vida, talvez Deus vá me limitando, como Ele fez com Ana, Ele fechou a madre. Então Deus vai fechando, Deus vai... Mas como que é isso, Deus? E a gente começa a entender que a fonte da prosperidade não está em mim. Ponto importante. Começo a entender que eu preciso depender de Deus. E aí eu começo a entender que quando Deus me visita e me abençoa com recursos, com filho, com ministério espiritual, com dons, com talentos, seja o que for, se Ele me deu esse dom, ou esse recurso, essa prosperidade, essa vida, a vida de Samuel, ela falou assim, Deus, eu devolvo para o Senhor, ele vai ser teu durante toda a sua vida, que coisa linda. Por que que ela fez essa dedicação? Porque ela entendeu que esse filho não era dela. Vamos lá, João 15, versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Muito simples, né? Muito simples. Se você permanece em Jesus e Ele em você, o que que esse versículo te promete? O ramo de si mesmo não pode, não esse versículo, mas logo em seguida, versículo 7. Já vamos ler o 7 também. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que que você tem? Qual o direito que você tem? Você pode pedir, ó, cheque em branco, é ou não é? Cheque em branco assinado. Cheque em branco não adianta, né? Cheque em branco assinado. Você preenche. Pedireis o que quiserdes. Mas o que que você quer quando você está permanecendo em Jesus? O que que você quer? Ah, não é tão espiritual que você agora não precisa de dinheiro mais, você não precisa de seus filhos serem curados, você não precisa resolver... Não é, isso, às vezes a gente tem uma ideia assim, que está em Jesus, significa agora estou... Né, tem uma expressão em inglês, eu não sei se eu lembro exatamente como é, mas é a pessoa é tão espiritual que ela não tem utilidade terrena mais. Né? Ela não tem os pés no chão, ela está voando lá nas nuvens, ela não tem, né, ninguém consegue falar, ela não fala uma linguagem inteligível, as pessoas de fora estão falando, ela está falando aleluia, glória a Deus, e irmão, e bênção e tal, a pessoa assim, nossa, essa pessoa assim, mas ela não comunica, ela não tem, ela não está, ser espiritual não é usar vocabulário, não é usar uma linguagem, não é não ter interesse, é uma coisa diferente, é uma coisa de coração. E basicamente essa coisa de coração é viver para a glória de Deus. Todas as coisas voltam para Deus. Deus nos dá bênçãos para que elas possam voltar para Deus. Quando Ele sabe que elas não vão voltar, então é mais difícil. Ele dá assim mesmo. Ele mandou o povo de Israel lá para a terra prometida, mas Ele falou antes: vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão gostar tanto do leite, do mel e dos figos e das uvas, que vocês vão esquecer de mim. E foi o que aconteceu. Então, receber bênçãos de Deus, às vezes, irmãos, eu estou falando até de dons espirituais. Tem pessoas que têm dons de evangelizar, de curar, de pregar, de abençoar outras pessoas, e de repente elas se sentem tão cheias do próprio sucesso, que se esquecem de Deus. Parece impossível, mas não é. Acontece muitas e muitas vezes. As pessoas pegam o Samuel, pegam o Isaac, pegam a bênção de Deus e se apossam. Né? Então, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, isso é uma coisa profunda, uma coisa que não podemos entender pelo raciocínio. O que, que é permanecer em Jesus? Mas é uma coisa tremenda a gente entender que uma das grandes ideias que está subentendida aqui é de dependência, né? Permanecer, o que, que ele está falando aqui? Qual a ilustração nesse texto? Quem lembra? Que figura que ele está usando nesse capítulo 15? Da videira, né? E o que, que ele fala? O ramo da videira, fora da videira, não pode fazer nada. Ele está falando de dependência. Se vocês permanecerem em mim, o que, que é permanecer? Entre outras coisas, né? Mas o que, que é permanecer? É entender todos os dias que a seiva espiritual, a vida que corre em mim, vem da fonte. No instante em que eu acho que eu não preciso mais da fonte, eu não falo que eu não preciso, mas eu ajo como se eu não precisasse. Eu acho que eu já aprendi, eu acho que eu já sei fazer as coisas, então não preciso tanto. E mais um texto também que nos mostra como nós devemos orar é Romanos 8. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Só ali você já sabe quem que o Espírito vai ajudar. Quem se acha forte ou quem se acha fraco? O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quando eu acho que eu sei orar, sabe, tem pessoas que falam assim, irmão, irmã, ora, ah, eu não sei orar. Gente, oração é uma coisa que se aprende? Ou oração é uma coisa que tem que sair do coração? Não existe as pessoas que ouvem outras pessoas orarem com palavras bonitas, sabem abrir a oração, sabem encerrar a oração, sabem, sei lá, as pessoas pensam assim, não, eu preciso aprender a orar. Olha, quanto mais você aprende a orar, menos sua oração vai chegar a Deus. Você aprende palavras, você aprende fórmulas, né? Oração para alcançar o coração de Deus é oração de uma criança. Aquilo que a criança quer, sem formalismo, sem palavras especiais, ele ora porque ele quer. Então, e o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Como? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. A grande questão da oração não são quais as palavras que você vai usar. Afinal de contas, você está orando para Deus ouvir ou está orando para os irmãos ouvirem? Né? Se você está orando para os irmãos ouvirem, você tem que falar bonito, mas isso não adianta. Agora, você está falando para Deus ouvir, Ele quer ouvir a sinceridade do seu coração. Ele quer sentir que aquilo que você está falando é aquilo que você realmente quer. Agora, o nosso problema é que nós não sabemos orar como convém. O que quer dizer isso? Ah, eu não aprendi a orar com as palavras certas. Não é. Orar como convém significa o quê? Vai explicar aqui. Não sabemos o que havemos de orar, de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você vai orar, né, às vezes isso não é uma coisa que você vai produzir, mas na sua oração, no seu tempo a sós com Deus, dá um espaço. Às vezes você chega tão, todo mundo, tanto para ler a Bíblia como para orar, todos nós temos momentos que nosso espírito parece que está, né, puxou a tomada, está desligado da força, não tem unção, não, você não está, tá morto, está, né, corrente morta, desligado, a força acabou, né? Mas nesse momento você começa a estar diante de Deus, cada um tem seu jeito, começa a cantar, começa a louvar, espere em Deus, louve a Deus por alguma coisa. Talvez você vá embora e não vai sentir nada. Deus não é obrigado a nos dar uma emoção cada vez que nós encontramos com Deus. Nós não devemos depender de emoções, mas todo dia nós estamos ali buscando a face de Deus, e num certo momento, muitas vezes a nossa vida, nosso espírito vai começar a encher assim de alguma coisa, nós vamos começar a sentir, às vezes nós sentimos por quem e como orar. Às vezes aqui esse versículo está dizendo que você não entende nada, mas começa a sentir um peso, uma ansiedade, uma coisa que não é de você mesmo, não é aquela ansiedade porque tem um problema que eu preciso resolver, é uma coisa que vem de Deus. Então o Espírito começa a gemer em nós. Alguns acham que isso é línguas estranhas, pode ser, mas aqui fala assim, gemidos. Então o gemido é uma coisa que você não consegue colocar em palavras. Às vezes você vai falar assim, ah, Deus. Você pode notar que os profetas, os salmistas, eles tinham assim um ah, que saía lá de dentro. Ah, Deus, por que teu povo está tão desolado, tão derrotado? Né? Um ah, que vem lá de dentro, você não sabe colocar em palavras. É o Espírito Santo que está procurando, versículo 27, aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Não é lindo isso? Mas nós precisamos aprender a ceder lugar, dar lugar. E como é que você faz isso? Sabe, é a mesma coisa num culto. Se a gente está assim, um, dois, três, tem um programa já feito, Deus não acha jeito de entrar no nosso programa. É verdade, tem muitas vezes que nós temos tudo tão organizado que Deus fala assim, ó, eles fizeram um programa bonito, só não abriram espaço para mim. E na nossa vida sozinha com Deus é a mesma coisa. Ah, o que eu vou fazer no meu tempo devocional com Deus? Ah, eu vou ler a Bíblia e vou orar. Então, tenho dois capítulos, já li, agora eu vou falar tudo o que eu quero com Deus. Ó, Deus, minha lista de pedidos hoje é assim, ó. Tem só cinco, Deus, só cinco hoje. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Muito obrigado, Deus, foi maravilhoso falar com o Senhor. E até a próxima, né? E Deus fala assim, e eu? Né? E eu? Quando é que eu vou falar? Então, existe uma coisa que é dar espaço. É a mesma coisa de duas pessoas conversando. As personalidades, os temperamentos são diferentes. Tem uns que falam, e a outra pessoa fica ali esperando uma brecha, parece que não tem. Se fica dois segundos em silêncio, já muda de assunto, parte para outro. Nós precisamos aprender a ouvir Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como um pombo, é como ele tem assim ele espera uma oportunidade, qualquer gesto de pressa, de ter nosso próprio programa, faz Deus falar assim, olha, não teve espaço para mim. O Espírito Santo é sensível, e essa sensibilidade é a nossa dependência, nosso desejo de ouvir Deus falar, e Ele quer vir e interceder segundo a sua própria vontade. Há momentos em que claramente nós começamos a orar e sentimos aquela fé, aquela certeza de que é isso que nós estamos orando, é o que Deus quer. É nesse momento que nós estamos orando como Ana orou. Talvez seja a nossa necessidade, como foi o caso dela. Mas ela começou a orar e foi a oração que tocou o coração de Deus. Ok, então com isso, entendendo alguma coisa sobre a necessidade de orar segundo a vontade de Deus, nós podemos falar sobre o quarto ponto, que é perseverar. Vamos voltar ali em 1 Samuel. Então ela fez a oração do versículo 11, pediu a Deus o filho, falou que ia devolver o filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. E aqui nós, eu estou pegando apenas uma frase aqui no versículo 12, mas sabemos que tem outras maneiras, com certeza essa oração, esse desejo de Ana vinha de muito tempo. Mas eu quero pegar essa frase aqui do versículo 12. Demorando-se ela em orar perante o Senhor. Isso significa que a oração dela não foi só esse versículo que nós temos registrado na Bíblia. Ela fez, né, o conteúdo da oração dela foi isso aqui. Mas ela ficou ali bastante tempo. Tanto é que o sacerdote Eli ficou olhando para ela, né, nós já observamos esse fato, que Ana estava orando com angústia. Eu acho importante isso, porque cada pessoa tem o seu jeito, Deus entende o seu jeito, você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa orar com as palavras de outra pessoa, você não precisa orar com o estilo da outra pessoa, vocês estão entendendo? Não precisa. Aliás, é uma das coisas que mais atrapalha a gente ficar se comparando a outras pessoas. Você é você. Deus deu circunstâncias, Deus deu uma vida, Deus deu um temperamento, Deus deu um jeito. Ele quer ouvir você. Ele não quer olhar para você e pensar, puxa, está igualzinho fulano. Está igualzinho fulano, é a mesma coisa que eu estar ouvindo. Ele não quer isso, ele quer, é como os pais. Os pais não querem que os filhos imitem um ao outro, ele quer que cada um seja do seu jeito. Então, Ana, estava orando com angústia de coração, mas a voz dela não saiu. Você acha que você pode orar com intensidade sem ouvir a sua voz? Pode? Pode. Ah, mas uma oração intensa tem que ser gritada. Ai, porque olha só, aquele irmão, aquela irmã, olha como eles oram. Olha, quando eles oram, parece que o fogo cai. Ai, quando eu oro, parece que não tem unção. O que você está fazendo? Você está se comparando. Você está achando que o padrão é a outra pessoa. Não é. Não é. Eu não devo julgar o outro. Se ele está orando com unção, se não está orando com unção, isso é entre ele e Deus. Agora, eu preciso saber como expressar a minha oração diante de Deus. Ela tem que sair com a minha intensidade e com o meu jeito. E ela estava orando ali, só mexendo os lábios. Só mexendo os lábios. E ali nós citamos isso na outra folha, que é uma coisa que eu acho importante observar, que Eli, apesar de ser um homem de Deus, ele mesmo era um homem reto, os filhos não eram, mas ele era um homem reto, mas ele é um exemplo aqui na Bíblia de uma pessoa que não tinha discernimento espiritual, que ele olhou para uma pessoa que estava buscando a Deus com todo o coração e ele achou que ela estava embriagada. Então isso é muito triste, muito sério, quando nós como pais, como líderes em qualquer tipo de nível, quando nós olhamos para alguém e não sabemos discernir que a pessoa está buscando a Deus, isso é muito sério. Porque se nós estamos buscando a Deus, nós devemos nos identificar com a outra pessoa. A pessoa que conhece a Deus, ela vai ser tocada pela outra pessoa que está buscando. Então, isso é um mau sinal. É um mau sinal. A história de Eli é muito triste. Aliás, é uma das histórias que a gente fica assim, Deus, puxa, como que o Senhor é duro? Tem coisas que assim, sinceramente, a gente pensa que é duro demais, não é verdade? Não sei, vocês conhecem a história de Eli? Se vocês lembram do que aconteceu com ele, com a descendência, você fala, Deus, a gente não tem coragem de falar, mas parece que lá dentro, será que o Senhor não foi um pouco duro demais? Parece que a gente fala, Deus, eu não sei se... Ah, bom, então é o Deus do Velho Testamento. É o Deus do Velho Testamento. É, naquele tempo, Deus... Será que Deus mudou? Será que Deus mudou? Não, Deus tem exatamente essa atitude que Ele tem em relação, nós vamos estar falando mais sobre Eli mais na frente, mas queremos observar isso agora. Ele já está demonstrando falta de percepção. Um líder, um sacerdote, um pai, uma mãe, alguém que Deus está andando e desenvolvendo a sua vida, você precisa ter percepção. Você precisa saber quando alguém está buscando a Deus e quando alguém não está, porque isso é a coisa mais importante. Não era importante Ana estar ali oferecendo sacrifícios, era importante que Ana estava ali derramando a sua alma perante Deus. Então isso é muito importante. Mas eu quero agora, então nós estamos focalizando nesse aspecto. Ela demorou em orar perante o Senhor. E aqui que a gente quer completar aquele pensamento que eu usei a expressão em inglês, praying through, que é orar até alcançar a resposta, até se conectar, até varar do outro lado. Existem barreiras, existem coisas que nos impedem de chegar à resposta, e esse é mais um dos mistérios de Deus. Por que Deus demora para responder? Por que que uma oração, como está escrito, vamos supor, Ana chegou lá e fez essa oração do versículo 11, fez a oração, ela fez o pedido, falou que ia dedicar o filho dela ao Senhor, ia devolver, pronto, Deus ouviu a oração dela e pronto. Por que que ela precisou demorar? Aqui ela demorou nesse momento, mas a perseverança implica em orar um dia, orar no outro dia, continuar, jejum faz parte, né? Jejum, né? É uma intensidade maior na oração. Por quê? Então nós também, né, todas essas coisas, né, a gente sabe que são mistérios profundos. Eu sei que não é nem fazer justiça ao assunto a gente falar em 15, 20 minutos, mas eu quero só abrir o seu apetite, né, mostrar que existe um assunto aqui que merece a nossa atenção. Mas eu quero falar rapidamente de duas histórias que Jesus contou. Nós vamos abrir lá, porque nada melhor do que ler nas próprias palavras de Jesus. Lucas 11, Jesus falou sobre a perseverança, e ele usou duas histórias que também podem deixar a gente meio encabulado, porque ele vai usar o que nós podemos chamar de comparação pelo absurdo. Vocês vão entender melhor, talvez tenha até um título melhor para isso, mas ele vai usar uma situação absurda para nos mostrar o quanto que nós podemos crer que Deus responde oração. Mas olha só como ele vai, nós vamos ver duas situações diferentes. Lucas 11, versículo 5. Então ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, se este for procurá-lo à meia-noite? Bom amigo esse aí, né? Ainda mais naquele tempo que eu acho que eles dormiam ali pelas 8 horas, né? Não é como hoje, tem muita gente que meia-noite está acordada aí. Talvez nos dias de hoje nós devíamos falar 3 horas da manhã, né? Para ter certeza que realmente se refere a um momento absurdo para alguém chamar na casa do outro, né? Então, qual de vós terá um amigo, esse for procurá-lo às 3 horas da manhã? Ele disse: amigo, amigo nada, não te conheço, amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, a porta já está fechada, meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Então ele está pegando uma situação e ele vai falar assim do absurdo. O que é? O absurdo, o que é nessa história? O absurdo é que ele fala assim: o amigo, por causa da hora e por causa da situação, ele não quer levantar. Então ele vai fazer uma comparação com Deus. O absurdo não é que o amigo não quer levantar, isso é uma coisa até natural, né? Poxa vida, né? Me chamando nessa hora, não dá para você. Fala com seu amigo para dormir um sono, amanhã cedo a padaria está aberta, né? Não, tem que ser agora, né? Tem que ser agora. Mas o absurdo não é que o amigo não quer levantar. O absurdo é que ele vai fazer uma analogia com Deus. Pense bem nessa história. Quem é quem? Tem o amigo que está batendo e tem um amigo que está dentro de casa. Quem somos nós nas nossas orações? Quem somos nós? O amigo que está batendo às 3 horas da manhã. Nós somos... né? Ajuda, estou precisando. Não pode deixar para depois? Não, tem que ser agora. E Deus é aquele que está lá dentro... Não é que ele não fala que Deus vai responder assim, mas na analogia, o absurdo que ele está falando, que Deus é a pessoa de dentro. Então vamos continuar aqui. Versículo 8: digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães por ser seu amigo, não é pela amizade, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. E lhe dará tudo de que ele necessitar. Ah, mas então nós estamos fazendo... Jesus está fazendo uma imagem de Deus como alguém que acha ruim levantar-se às 3 horas da manhã. Você acha que é isso que ele quer falar aqui? Não, ele quer dizer... Olha lá, versículo 13, pula lá na frente. Versículo 13. Se vós, pois, sendo maus... Ele está dizendo que até a gente que é raça ruim, coração ruim, egoísta, até nós vamos levantar para atender o amigo por causa da importunação, muito mais Deus, não é isso que ele está falando? Muito mais Deus que não se acomoda, que não fica na cama, que não tem preguiça de levantar, que tem amor, muito mais Deus. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem? E no texto todo ele fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Mas existe a necessidade de perseverança. Existe a necessidade de perseverança. Mais a outra história, Lucas 18. Aqui já interpreta a parábola no primeiro versículo, já fala por que ele contou a parábola. 18:1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Sabe aquele versículo pequenininho? 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Perseverança. Mas é um mistério. Eu não sei se eu vou responder o mistério, mas nós precisamos saber que existe. Jesus falou sobre aquele homem batendo à meia-noite. Por que que ele contou? Porque se nós somos maus, muito mais Deus. Mas não é só isso. Ele quis mostrar que existe a necessidade da importunação. Não porque Deus é mau, mas existe a necessidade. Vamos ver aqui a outra história. Havia numa cidade certo juiz, que não temia Deus e nem respeitava o homem. Está vendo o absurdo? Quem que vai ser Deus nessa história? É o juiz. Na história, a figura que representa Deus, quem que vai pedir? Tem uma viúva que vai chegar e falar assim, faz-me justiça. Então a viúva somos nós, pedindo a Deus. E Deus, nessa história, é o juiz. Ele faz uma comparação por absurdo. Claro que Deus não é um Deus injusto, claro que Deus, esse juiz, ele nem se lixava com aquela viúva, ela podia sofrer o resto da vida, é isso que ele quer mostrar. Esse juiz, ele não se importava com a mulher, ele não tinha compaixão, ele não temia os homens, quer dizer, ele não importava com a opinião pública, ai que juiz, ele não ligava, ele não temia Deus, nem respeitava o homem. Não tinha compaixão, não tinha temor, não tinha respeito, não tinha nada. Olha que absurdo que Jesus está colocando para comparar Deus na oração. Então, versículo 3. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo... Ele mesmo sabe quem ele é, né? Ele fala assim, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, Todavia, como esta viúva me molesta, só para ficar livre dela, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo aqui. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se o juiz injusto faz, muito mais Deus. Que clamam a Ele de dia e de noite. E o que que diz agora? Ainda que os faça esperar. Ah, meu Deus, por que isso, né? Por que Deus nos faz esperar? Bom, vamos colocar o versículo 8 só para terminar a passagem. Digo-vos que depressa, né? Você sabe que Deus tem um conceito diferente de depressa do que nós, né? Não é verdade? Ele acabou de falar que Ele vai fazer, pode fazer nos esperar. Depois ele fala assim, depressa lhes fará justiça. Agora ele pergunta, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A pergunta é esta, por que Deus nos faz esperar? Por que nós precisamos perseverar? Se a resposta não é que Deus é um amigo preguiçoso, e Deus não é um juiz injusto, amém, irmãos? Né? O inimigo quer que nós tenhamos esta imagem de Deus. O inimigo faz tudo possível para a gente pensar de Deus como um Deus duro, como um Deus que se tiver um pecado na nossa vida, Ele fica bravo com a gente e não responde mais orações. O inimigo quer que a gente pense de Deus dessa forma. Ele quer que a gente sempre pense, não, Deus não vai me atender, Deus, não sei o que eu preciso fazer, eu preciso ser melhor, eu preciso merecer, né? Isso é totalmente errado. Mas a Bíblia fala que mesmo assim, precisa de perseverança. Eu quero só lembrar vocês, existe na verdade isso que eu vou falar, é um assunto de um livro inteiro, né? Tem um livro que chamado, não existe mais, não é disponível mais esse livro, não sei porque as editoras não quiseram mais, que é um livro maravilhoso. O autor tem vários livros, todos são bons, mas todos estão esgotados em português, nenhum parece que está sendo divulgado, mas esse livro chama Destinado para o Trono. É um livro maravilhoso porque ele fala sobre a oração como a preparação que Deus nos dá, o treinamento que Deus nos dá para reinar com Jesus. A Bíblia fala, eu só vou te dar alguns, porque nós não vamos fazer um estudo sobre isso, nós só queremos responder essa pergunta em parte, né? Dar algumas ideias sobre por que nós precisamos perseverar. Por que que a oração de Ana, só orando e acabou, não é suficiente? Muitas orações, existem orações na Bíblia, petições, né? Existem exemplos, não sei se é Eliseu, Elias, tem alguns exemplos na Bíblia que a pessoa assim fazia uma oração simples e Deus já respondia, mesmo aquela oração de Elias para, né, Deus mandar fogo do céu, foi uma oração simples, né? Não significa que todas os pedidos, todas as petições, eu tenho que repetir, até essa ideia passou errada assim para muitas religiões cristãs e não cristãs, acham que a repetição, e mesmo no tempo Jesus falou assim, que os fariseus achavam que era pela muita repetição que eles seriam ouvidos, não é pela repetição, entende? Nós temos que entender a profundidade, a atitude disso, não é só falar, então se eu pedir uma determinada coisa 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, é repetição, não é isso. Mas Deus quer ver a nossa perseverança, Ele quer saber, é mais ou menos ligado ao primeiro ponto da angústia, até que ponto que nós realmente queremos, até que ponto que nós realmente dependemos de Deus e não de outras coisas. Até que ponto nós estamos buscando a Deus, mas também estamos com vários outros recursos? Se Deus não fizer, eu tenho essa salvaguarda aqui que vai me salvar da situação. Mas principalmente, a oração precisa ser um exercício em perseverança, porque Deus está nos treinando. Ele está com um objetivo muito maior do que só a nossa necessidade. Deus ia dar o filho para Ana, mas o objetivo de Deus era muito maior do que aquela necessidade imediata, não só o plano que ele tinha para Samuel, mas ele estava preparando a vida daquela mulher, ele está preparando a nossa vida. Então vejam comigo, Apocalipse, vamos pegar duas ou três passagens aqui rapidamente em Apocalipse para lembrar do propósito de Deus. Nós temos falado bastante sobre, no livro de Ruth, vamos ver quem lembra, qual o propósito de Deus que nós vimos no livro de Ruth, por exemplo, vemos em muitos lugares, em uma palavra, como é que a gente pode chamar o propósito de Deus com os homens? Ele quer o quê? O livro de Ruth. O que Deus está visando? E está preparando para quê? Uma grande cerimônia que se chama... Casamento, né? O propósito de Deus é, ele está procurando uma noiva, e essa noiva precisa casar, ele quer uma noiva para casar com seu filho, mas a história não termina no casamento. Eu estava lembrando hoje assim, como histórias infantis, sabe, como, né, toda a história desenvolve, né, o herói, a heroína e tal, e no fim da história, como é que é aquela frase, vocês lembram? Eles viveram felizes para sempre, né? Quer dizer, toda a história é sobre o romance, né? É mais ou menos parecido com o que está acontecendo na história da humanidade. Toda a história é o romance. No final da história da Terra, dessa época que nós estamos vivendo, do tempo, vai ser o casamento. Só que naquela história fica aquela coisa assim... Bom, o resto, eles viveram felizes para sempre, mas não tem nada de interessante, né? Parece que a ideia assim, que depois do casamento não interessa mais, né? E muitas novelas, filmes, né? Assim, vai crescendo, toda a história chega ao ponto, aí casa, aí depois do casamento não interessa mais, né? Assim, aí, né, viveram felizes para sempre, ou como a história de C.S. Lewis fala, ele já coloca um negócio mais realista, né? Ele fala assim que os dois personagens na história, um dos livros dele, ele fala assim, os dois personagens viviam brigando, depois eles se casaram para eles poderem brigar mais convenientemente depois do casamento, né? Então, a vida não é tão simples como assim, né? Casou, todos os problemas acabaram, aí viveram felizes para sempre, mas a ideia é que o casamento não é o fim. O casamento é o início de uma outra etapa. Agora, você já imaginou, você já pensou, agora pense comigo um pouquinho, antes de ler essa passagem. O que vai acontecer depois do casamento? Ah, mas aí é querer demais, a Bíblia não fala muito sobre... mas fala algumas coisinhas. O que vai acontecer? O que você lembra que a Bíblia fala sobre a eternidade? Sem ser... tocar harpa nas nuvens, sem ser andar em ruas de ouro, sem ser ter uma mansão, que mais, né? O que mais que a Bíblia fala sobre o que nós vamos estar fazendo depois do casamento? Vocês não sabem o que esperam vocês? O que nos espera? O que nós estamos? Uma família. Oi? As bodas do cordeiro seria a festa, né? Mas depois dessa festa, o que nós vamos fazer? Oi? Governar, reinar. Nós fomos chamados, não tenho tempo agora para ler, né? nem queremos fazer um estudo disso. Eu só quero que vocês guardem o propósito de Deus. Tem muitas maneiras de expressar, tem muitas coisas que nós não sabemos, realmente a Bíblia não fala muito, mas vamos ler lá, Apocalipse 1, Apocalipse é o livro que deve falar sobre essas coisas, né? Então vamos procurar, tem algumas outras passagens que eu vou dar para vocês anotarem, mas Apocalipse 1, versículo 5. Segunda parte do versículo 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez... Algumas traduções falam reino e sacerdotes, outros falam reis e sacerdotes. Na verdade, assim, é um reino, mas nós somos reis. Reino e sacerdote, esse é o propósito eterno de Deus, de nos fazer sentar. Agora vai lá para Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 21. Você sabe, tem as sete igrejas, cada uma das igrejas é uma parte, está mostrando um aspecto, e cada carta fala sobre os vencedores. Então você tem que juntar todos os vencedores para pegar tudo aquilo que Deus tem em mente para nós. E a última carta, a última igreja que ele cita, versículo, capítulo 3, 21, fala: ao que vencer, qual que é o nosso privilégio? Assentar com quem? Com Jesus, no trono dele. A Bíblia fala que Deus tem um propósito de transformar e renovar toda a criação. Você acha a criação bonita em lugares onde o homem não estragou? A criação não é maravilhosa, não é uma coisa linda, mas nós ainda estamos vendo uma criação caída. Por isso esses livros eu tenho recomendado, por exemplo, esse autor C.S. Lewis, ele tem os livros para crianças, mas são parábolas, na verdade. É uma coisa linda. O primeiro livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, assim, é uma coisa linda que ele vai descrevendo esse país de Nárnia, tudo assim por causa do inimigo, tem a feiticeira, então seria Satanás. Ele fez toda a criação ficar no inverno perpétuo. Então não tem sol, nunca se vê o sol, não tem verde, os animais tudo tristes, tudo hibernando, tudo, aquela situação. Então quando o leão, que representa Jesus, chega, ele descreve, é só lendo mesmo, que é uma coisa linda, de como ele descreve todo aquele reino se transformando de um inverno numa criação linda. Todo aquele gelo e neve derretendo, os passarinhos começando a cantar, é uma coisa assim que a gente se arrepia só de ler aquilo lá. Mas é uma figura falando do propósito de Deus de renovar, de transformar. Romanos 8 fala isso. Em Romanos 8 fala que nós estamos gemendo junto com a criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que vai libertar toda a criação. Então é isso que está dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono. Olha, eu confesso para vocês, eu também já li esse versículo muitas vezes, e eu fiquei fazendo uma imagem assim, de estar sentado lá no trono com Jesus, Oh, que legal, estou sentado no trono com Jesus. Eu não sei se eu estou me exaltando sobre os outros, eu não sei se eu estou feliz. Assim, não é, sentar no trono não é uma coisa parada, não é uma coisa assim que você está se gloriando numa coisa. Você está ali sentando no trono porque você está ali para, junto com Jesus, fazer alguma coisa. E a Bíblia não fala muito sobre isso, mas eu tenho certeza que é uma história inteira, vai ser uma coisa tremenda. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque a perseverança na oração, a oração não é porque o nosso Deus é um Deus injusto. Amém, irmãos? Deus não é um juiz injusto. Deus não é um Deus que não quer dar bênçãos para seus filhos. Deus não é um pai que quer ver o filho se humilhar, se arrastar no chão mais um pouquinho. Não é nada disso. O diabo quer que a gente pense isso, mas não é. Jesus está falando que se o juiz injusto faz para ficar livre da viúva, muito mais o nosso Pai Celestial, que jamais daria uma pedra no lugar de pão, que jamais daria uma cobra no lugar de ovo, Ele vai dar aquilo que nós precisamos, que nós queremos, mas Ele está nos treinando, porque Ele tem um futuro para nós, amém? Ele tem uma função, Ele está nos treinando, quer você entenda isso, quer você não entenda, Ele está treinando a nossa vida. Talvez nós pensemos que nossas vidas estão sendo desperdiçadas, talvez nós estamos aguardando, talvez nós estamos esperando, mas Ele pergunta no fim de Lucas, naquela parábola de Lucas 18, será que o filho do homem vai encontrar fé? O que quer dizer isso? Será que as pessoas vão continuar aguardando? Não porque Deus é injusto, mas porque nós precisamos perseverar, nós precisamos dizer: Deus, como Abraão, pode gastar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, mas eu estou esperando Isaac. Ismael não é a promessa, eu estou esperando Isaac. Eu estou aguardando. Deus está colocando ferro na nossa alma, Deus está colocando resistência. Vocês já leram alguma vez sobre a preparação daquelas tropas de elite, né, os fuzileiros navais dos Estados Unidos, ou qualquer assim, até o exército em comum tem uma preparação dura física, mas aqueles que são umas tropas especiais, eles têm que fazer uma preparação física, eles têm que passar por dificuldades, eles têm que arrastar em brejos, embaixo de arame farpado, eles têm que escalar montanhas, eles têm que ir além dos limites físicos, eles estão sendo preparados. O que, que Deus está fazendo com a nossa vida? Se você desiste, olha, irmãos, existem momentos, isso é uma coisa triste, mas existem momentos na vida das pessoas em que elas desistem. Eu posso dar muitos exemplos disso. Por exemplo, o casal, né? Quando eles se casaram, eles se amavam, aí briga de cá, briga de lá, perdoa, reconcilia e tal, mas chega momentos, hoje em dia geralmente resulta no divórcio, mas tem muitos casais, vocês devem conhecer, existem muitos por aí, que resolveram não se separar, mas desistiram de amar um ao outro. Eles convivem, podem até sim ser normais como casal, mas lá no coração, aquela abertura de coração, desistiram. Às vezes, para buscar a verdadeira união, gasta anos, gasta quebrantamento. A união de um casal não é coisa que acontece no primeiro ano do casamento, quem é casado sabe disso. Você não alcança a união, você não alcança o quebrantamento interior da sua vida em um ano, nem em 5 anos, é uma vida contínua. Mas tem pessoas que desistem, acabou, não espero mais. Eu estou dando isso como um exemplo, porque tem pessoas que se mantêm como cristãos, mas desistiram. Não vamos, acho que Deus não tem nada para mim, eu não vou buscar mais. A Bíblia fala, como é que é aquele versículo, a esperança adiada faz adoecer o coração, né? Uma coisa assim, né? O provérbio diz assim, aquilo que você espera, a amargura, a decepção, aquilo que não acontece, mas a Bíblia está falando, será que o Senhor vai encontrar perseverança? Será que Ana vai entregar os pontos para Penina e não vai mais buscar filho? Ou será que ela vai perseverar? Será que ali naquele momento que ela está orando, ela vai dizer: Deus, se o Senhor lembrar de mim? Ah, irmãos, eu não sei se toca no seu coração, mas quando eu leio essa frase, procuro em outros textos, que Deus se lembrou de Ana, que Deus se lembrou de seu povo, não que Deus esquece, mas algo chegou ao coração de Deus, e Ele lembrou da situação. Meu irmão, minha irmã, não desista, há uma perseverança que precisa continuar na nossa vida. Talvez a sua perseverança não é você orando de joelho. Tem, assim, olha, eu não, é difícil falar isso, porque as pessoas podem interpretar mal, mas não é. A oração a Deus, a perseverança diante de Deus, não é nem necessariamente em palavras. Nós acabamos de ler em Romanos 8 que o Espírito pode gemer em nós sem palavras. Então, se há um chamamento na sua vida, se há um propósito de Deus para a sua vida, se você precisa ter um filho, Samuel, e não recebeu ainda, você não pode desistir, você não pode deixar, demorando Ana ainda em orar diante do Senhor, demorando, pode ser com oração, pode ser carregando aquele fardo no seu coração, pode ser que o seu dia, por isso que fala, orai sem cessar, porque há momentos em todo o seu dia, durante o dia, você está carregando aquele anseio, e você está fazendo subir a Deus, fala assim, ó Deus, ó, talvez você não consiga colocar em palavras, talvez você não consiga expressar o que é que você está pedindo, mas tem algo que precisa chegar para a sua vida, e Deus está treinando você para o trono, amém? Deus está nos treinando como a noiva, não é uma noiva que vai ficar em casa fazendo nada, é uma noiva que vai sentar no trono com Jesus, que vai ver a criação renovada, que vai fazer muitas, e nós estamos sendo treinados agora, perseverança, luta contra a oposição, luta contra desânimo, não desistindo. Ah, você vai falar assim, mas então, como é que eu fico? Eu estou desanimado. Deus conhece o desânimo, Deus conhece, eu falei, você pode falar com Deus, você pode falar com Ele, Deus, eu estou desanimado. Jó falava com Deus que ele não tinha mais esperança de ver a visitação de Deus na vida dele, ele falou isso, e Deus não rejeitou por causa disso. Então nós podemos falar com Deus, mas nossa vida está separada. Irmãos, eu não conheço a vida de cada um, mas eu tenho certeza que Deus separou as nossas vidas para Ele. Eu tenho certeza que Ele está preparando a noiva, eu tenho certeza que Ele quer colocar ferro na nossa alma, Ele quer treinar-nos para sermos a sua noiva. Pai amado, nós pedimos nesta manhã que o Senhor nos faça entender o que é esta perseverança, o que é esta fé que o Senhor espera encontrar na terra quando o Senhor voltar. O Senhor não é um juiz injusto. Nós rejeitamos todas as imagens negativas que o inimigo coloca. Talvez nós projetamos o nosso pai, talvez uma outra pessoa que a gente conhece, enfim, nós colocamos uma imagem errada, achamos que o Senhor não quer nos abençoar, mas ó Deus, a tua palavra diz que Deus responderá ainda que nos faça esperar. O Senhor não nos faz esperar um dia além do necessário, nem um dia além do necessário, mas o Senhor tem um bem muito maior do que nós imaginamos. Nós queremos a solução do nosso problema agora, e o Senhor está preparando uma eternidade no trono junto com o Senhor. Ó Deus, levanta os nossos olhos, levanta os nossos olhos para que vejamos, em nome de Jesus, amém.